Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Dois, uma ótima tarde para você ouvindo a Gabriela FM. E a partir de agora você vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. A partir de agora, até uma da tarde, o nosso bom dia ou boa tarde já, né, para você ouvindo a gente, onde quer que esteja. E a gente deseja ótimo início de semana para você, querido ouvinte da Gabriela FM, do Jornal do Meio-Dia, que está no ar. A partir de agora, no oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Então, boa tarde também ao Renatinho Bad Boy, que nos acompanha aqui. E lembrando que daqui a pouquinho tem o Coutinho Neto chegando com as principais notícias do setor policial, não é isso, Renatinho?
É isso aí, Marcos, muito boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Lembrando que estamos começando aqui, né, o primeiro dia do mês de abril, hoje.
O famoso, né?
É um dia conhecido como Dia da Mentira, não é isso, Marcos?
É isso aí, primeiro de abril, e a gente, claro, vai levar para você hoje só verdades aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, viu? Você pode participar através do nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem escrita ou de áudio e logo mais a gente vai mandar ela para o ar. É só separar aqui rapidamente, viu? E vamos então às manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 5, começando com a manchete do jornal Estado de São Paulo. Brasil avança na exportação de petróleo para novos mercados.
Ok, tem mais informações pintando aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Jornal do Comércio Pernambuco. Na Páscoa, Papa pede que não nos rendamos à lógica das armas.
Estado de Minas. Prejuízo milionário com furto de fios e equipamentos.
Diário de Pernambuco. Atropelamento em procissão deixa mortos e feridos.
Ah, que absurdo, hein? Jornal à Tarde. Excesso de velocidade é ameaça no trânsito.
O Globo. Benefícios da Previdência crescem 3 vezes mais que os contribuintes.
Folha de São Paulo. Lucro cai 24% nas maiores estatais no primeiro ano de Lula.
Zero Hora, Rio Grande do Sul. Abertura de empresas no estado cresce 12% no primeiro semestre.
Jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Saiba como usar cartão de crédito sem se endividar.
E Correio Brasiliense. Golpes digitais afetam também saúde mental.
Essas as principais manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje, nessa segunda-feira, no país. A partir de agora, vamos de notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 6, olha, entre as notícias regionais, a gente começa com a notícia triste, infelizmente, que adolescente de 16 anos morre após se afogar em praia do sul da Bahia. Uma adolescente, né, de 16 anos morreu após se afogar na Praia da Concha, aqui em Ilhéus. De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu na sexta-feira, dia 29. A vítima foi identificada como Maria Clara Teles de Jesus. Ela estava no mar com uma amiga que não teve o nome informado quando as duas começaram a se afogar. De acordo com a polícia, a situação aconteceu por volta de 7 horas da noite e ambas foram resgatadas por populares. O local, conhecido como Morro de Pernambuco, era de difícil acesso por causa das pedras. As duas adolescentes foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, mas Maria Clara não resistiu. O corpo da vítima foi levado para o Departamento de Polícia Técnica, o DPT. Infelizmente, né? E aquela praia ali tem que ter muito cuidado, né? Principalmente as ondas, a maré quando está forte, leva para aquelas pedras ali. A pessoa tem que ter muito cuidado, né?
É verdade. Principalmente as pessoas que não sabem nadar, né? Vêm dar uma passeada em Ilhéus, vêm curtir a praia. Então, tem que estar bastante atento a essas situações, viu? A nossa solidariedade aí à família, aos nossos sentimentos e que consigam superar esse momento difícil. Olha, Marcos, a audiência pública vai discutir serviços prestados pela Coelba aqui em Ilhéus. A Câmara Municipal de Ilhéus vai realizar na próxima quinta-feira, dia 4, às 14h30 da tarde, uma audiência pública para discutir a qualidade dos serviços prestados pela Companhia de Eletricidade da Bahia, Coelba. A audiência é proposta pelo vereador Augustão, por meio de requerimento aprovado por unanimidade, é aberta a toda a comunidade e deverá contar com a participação dos representantes da Coelba, do setor de iluminação pública, da Prefeitura de Ilhéus, Ministério Público Estadual, associações de moradores e membros de entidades ligados à defesa do consumidor. Augustão explicou a proposta da audiência pública, que é justamente um espaço para debater com a Coelba o que precisa ser feito para minimizar esses problemas, melhorando a qualidade dos serviços prestados pela empresa e oferecendo atendimento melhor, como o cidadão realmente tem direito e merece.
É isso, né? Importante esse debate aí, porque a Coelba vem deixando a desejar no fornecimento de energia elétrica em muitos pontos aqui de Ilhéus e região. Então, não só aqui na Câmara de Vereadores, até na Assembleia Legislativa Estadual também está acontecendo esse debate com esse mesmo assunto aí. Olha, Itabuna teve saldo positivo em fevereiro na geração de emprego com carteira assinada. 1.143 desligamentos, de acordo com o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. O comércio deu fortes sinais de recuperação da atividade econômica, com 206 empregos criados com carteira assinada. Foram 606 admissões ante 400 desligamentos, dados positivos com a atual realidade da cidade, que vê a execução do programa Acelera Itabuna, PAI. O futuro começa aqui, o maior programa de investimentos em infraestrutura urbana da história. A indústria gerou 71 postos de trabalho, construção civil 23 e serviços 24 no município, que segue na trajetória de crescimento. Já no país, cinco grandes setores da economia registraram saldo positivo em fevereiro. Serviços lideraram com 193.127 novos postos de trabalho, seguido pela indústria com 54.448 postos, construção 35.053 postos, comércio 19.724 postos e agropecuária, que fechou o mês com saldo de 3.759 postos de trabalho. Que assim continue, não só em Itabuna, né? A gente espera que outras cidades, inclusive Ilhéus, consiga gerar mais empregos. Renatinho.
Ok, Marcos, são 12h11, 12 horas e 11 minutinhos. A gente agora, claro, vai chamar o nosso querido Coutinho Neto, trazendo as notícias do mundo policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Coutinho Neto.
Para você também, Renatinho Bad Boy, o nosso Renato Nogueira. Uma ótima segunda-feira, Bad. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima segunda-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, um abraço para você, excelente semana e ótimo trabalho.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar então o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabi, nesta segunda-feira, 1º de abril, cidade de Ilhéus. Local, Porto Internacional do Malhado. Polícia Federal e Guarda Portuária em ação. Ilhéus entrando na Rota do Pó, Rota Internacional do Tráfico de Drogas. Saiba tudo agora. Duas pessoas foram presas na manhã do último sábado por transportarem cerca de 28 quilos de cocaína em um navio de cruzeiro transatlântico de luxo. A embarcação estava atracada no porto de Ilhéus, aqui no Malhado. Por meio de nota, a Polícia Federal informou que a dupla, o casal, embarcou no Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de Barcelona, na Espanha. Os presos são um homem e uma mulher que não tiveram identidade revelada. A droga estava escondida em fundos falsos de 4 malas e foi identificada durante inspeção de bagagem através de scanner, ou seja, de raio-x, e também da ajuda de um cão de detecção, cão farejador da polícia. Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal aqui em Ilhéus para prosseguimentos de polícia judiciária. Posteriormente serão levados ao sistema prisional do estado e ficarão à disposição da Justiça Federal. A ação foi capitaneada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, o FICO, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. É importante lembrar, ressaltamos que recentemente a Polícia Federal e a Guarda Portuária prenderam aqui em Ilhéus uma mulher no mês de fevereiro após ser encontrada com mais de 40 quilos de cocaína utilizando os mesmos métodos de operação do último sábado, ou seja, transportando em um navio transatlântico de luxo. Neste caso de fevereiro em Ilhéus, o companheiro dela foi preso ao desembarcar no Rio de Janeiro, ainda com uma certa quantidade de drogas também escondidas na bagagem. E atenção, hein? Uma tragédia aqui na cidade de Ilhéus. Daqui a pouquinho vamos falar sobre este afogamento que aconteceu na Praia da Concha. Acompanhe comigo. Foi no fim da tarde da última sexta-feira. Uma adolescente morreu após se afogar na Praia da Concha, zona sul de Ilhéus. De acordo com informações, no momento do afogamento, a vítima, Maria Clara Teles de Jesus, de apenas 16 anos, estava acompanhada de duas amigas que foram retiradas em tempo por uma guarnição do Corpo de Bombeiros, sem qualquer gravidade. Ainda em relação ao Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, através da 69 CIPM, também foi acionada para preservar o corpo, enquanto aguardava a chegada do Departamento de Polícia Técnica para efetuar o levantamento cadavérico. O corpo de Maria Clara foi sepultado por volta das 4 horas da tarde, no último sábado, no cemitério Reviver, que fica na entrada do bairro Teotônio Vilela, onde a jovem residia. Nossos sentimentos à família enlutada e os amigos de Maria Clara, do bairro Teotônio Vilela. Olha, região, hein? Madrugada derramada, molhada e manchada de sangue. Na madrugada de hoje, segunda-feira, policiais militares foram acionados para verificar uma chacina que aconteceu na zona rural do município de Barro Preto, nas proximidades da fazenda Bonfinzão. Os policiais encontraram 4 corpos de jovens, 3 homens e uma mulher. Todos estavam amarrados e com marcas de violência provocadas por arma de fogo. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi ao local para efetuar o levantamento cadavérico e o traslado dos corpos para Itabuna, onde os mesmos serão submetidos à necrópsia e, posteriormente, identificação. Que terror em nossa região, hein? Vamos agora até o extremo sul do estado. Um homem foi morto, teve o seu corpo jogado em uma vala de esgoto. Ele, José Nilson Santos Barbosa, conhecido como Nilcinho, 42 anos, foi assassinado a bala no município de Caravelas. A vítima foi encontrada em uma vala de esgoto sanitário no centro da cidade. Nilcinho foi surpreendido por criminosos que estavam em uma motocicleta. Os indivíduos chegaram atirando contra a vítima em plena via pública e fugiram em seguida. A polícia militar foi acionada e encontrou o corpo com 4 perfurações na face, no ombro, costas e no tórax. A polícia técnica, o DPT, foi acionada e realizou a perícia no local do crime. O corpo de Nilcinho foi removido para o Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas. Uma tragédia também em Porto Seguro. Um turista morreu afogado próximo ao pier municipal, no centro de Porto Seguro. Segundo a polícia, pessoas que estavam próximas ao local presenciaram o aposentado Jonas Monteiro Figueiredo, de 67 anos, cair no mar e ser arrastado pela correnteza. Os bombeiros foram acionados, retiraram o idoso da água e tentaram reanimá-lo, mas não obtiveram sucesso. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica, onde foi realizado um exame de necrópsia para determinar e confirmar a morte por afogamento. O homem, ele era aposentado da Petrobras e residia na cidade de Campos, no interior do Rio de Janeiro. Ele estava em Porto Seguro desde a última quinta-feira, acompanhado de um grupo de amigos que chegaram em um ônibus de excursão. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Renatinho Bad Boy e Marcos Bezerra.
Agora meio-dia 19, obrigado Coutinho Neto por suas primeiras informações aí aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, nessa segunda-feira, você que retorna logo mais, viu? Vamos às notícias estaduais aqui. Olha, a Bahia tem segundo maior número de divórcios no Brasil, números de casamentos caem. Os divórcios seguiram em alta em 2022, tanto na Bahia quanto em Salvador, mostrando um segundo ano de aumento, de acordo com as estatísticas do Registro Civil 2022, divulgada na quarta-feira, dia 27, pelo IBGE. No estado, foram registrados 23.712 divórcios judiciais ou por escrituras em 2022, número 23,2% superior ao de 2021, que já havia sido 21,3% maior do que o registrado em 2020. O aumento entre 2021 e 2022 representou mais 4.468 divórcios realizados em um ano no estado. Com isso, o total de dissoluções na Bahia em 2022 foi o maior em 4 anos e o segundo mais elevado nos 13 anos da série histórica recente das estatísticas do Registro Civil para esse indicador, iniciado em 2009, só ficando abaixo aí do número registrado em 2018, que foi de 24.952 divórcios, né?
Ok, lembrando que daqui a pouquinho a gente dá aquele giro no nosso WhatsApp para atender a sua reivindicação, o seu recado, então você fica à vontade para mandar aí a sua solicitação para o 739-8829-1029. Só lembrando que o nosso WhatsApp não recebe ligações, tá bom? Olha, a justiça determina desocupação de imóveis em área de risco no Morro de São Paulo. A Justiça Federal de Ilhéus determinou a imediata desocupação e interdição de 17 imóveis localizados próximo do Morro da Mangaba, na segunda praia do Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé, em Cairu. A decisão deve ser cumprida pela Prefeitura e União em até 30 dias. Laudo pericial produzido pelo Ministério Público Federal indica alto risco de deslizamento de blocos rochosos no local. A decisão liminar também fixa a multa de 10 mil para cada imóvel não desocupado e interditado no prazo estipulado. A Justiça acatou a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 2021. A apuração demonstrou a existência de ocupações desordenadas e irregulares em áreas da União e nas proximidades de falésias, onde há riscos de deslizamento. A região está inserida na área de proteção ambiental, a APA, das ilhas de Tinharé e Boipeba.
Pois bem, agora meio-dia 22, a gente segue com mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, a Vitória da Conquista lidera o número de casos e mortes por dengue na Bahia. com 12.304 casos prováveis de dengue e a quinta morte confirmada pela doença pela Câmara Técnica Estadual, Vitória da Conquista enfrenta um cenário desafiador. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, SESAB, emitiu recomendações urgentes para que o município intensifique suas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, bem como amplie o horário de funcionamento dos postos de saúde, inclusive aos finais de semana e feriados, para assegurar assistência aos pacientes com suspeita de dengue. Vitória da Conquista possui mais que o dobro do número de casos de Salvador, que tem 5.092 casos, e quase quatro vezes mais o número de notificações de Feira de Santana, que é de 3.270 casos. Então, Vitória da Conquista, infelizmente, liderando essa questão do número de casos de dengue no estado. E é uma preocupação, né? Não só para a Vitória da Conquista, mas para todo o estado, Ilhéus e Itabuna. É preciso, né, cuidar para que a gente combata o mosquito e que as pessoas se vacinem, né, Renatinho?
É verdade. E toda hora a gente está dizendo, né? Dengue mata. Cuidado mais que redobrado e também mais do que nunca é uma questão até de higiene para algumas situações, sim, né? Alguns terrenos que estão abandonados aí, caixas d'água abertas. Então a gente chama bastante atenção para isso aí, tá bom? Se você tem alguma das suas, assim, próximas dessas situações, é bom ficar atento. Tá certo? Olha, tem mais informações pintando pra gente aqui no Jornal do Meio Dia e dessa vez falando da Bahia, que passa a contar com a Delegacia de Combate à Corrupção. Bahia passa a contar com mais um importante equipamento especializado para o enfrentamento à criminalidade com criação da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção, DECOR, instituída por decreto publicado na última sexta-feira, dia 29, no Diário Oficial do Estado. A unidade da Polícia Civil irá atuar contra crimes praticados por meio de contratações prejudiciais ao erário público. O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, enfatizou que o decreto é parte da reestruturação nas forças de segurança iniciada no ano passado, sendo ainda um reforço no combate ao crime organizado aqui na Bahia, Marcos.
Pois é, meio-dia 24. Você pode continuar mandando sua mensagem aí de áudio ou escrita, de preferência escrita aí para o nosso WhatsApp 988-29-1029, viu? Olha, o IMET emite alerta de chuvas intensas na maior parte do país. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu um alerta de chuvas intensas com aproximadamente 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora na maior parte do país, especialmente para o sudeste, norte e nordeste, na porção mais ao sul do Rio Grande do Sul. A perspectiva de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Contudo, o IMET informou que há baixo risco, né, para falta de energia nas áreas afetadas pelas tempestades. De acordo com o Instituto, o alerta é de perigo moderado para a maior parte das regiões, mas de perigo para parte da região norte e do Nordeste. Então, esperar e ter cuidado aí com essas informações e previsões do IMET.
Ok, agora meio-dia e 25. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau recebeu a visita do Coelhinho da Páscoa para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Na manhã da última quarta-feira, dia 27, o Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, sob gestão do Instituto Brasileiro de Administração Hospitalar, IBDAH, e integrantes da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, recebeu a visita do Coelhinho da Páscoa para celebrar o período que representa a ressurreição de Jesus Cristo. A atividade foi organizada pela Comissão de Humanização e passou por todos os setores da unidade hospitalar. Na ocasião, foram distribuídos bombons de chocolate e proferidas mensagens de paz, união, renovação e esperança, ao toque de sons que homenageiam o período pascual. O enfermeiro Názio Santana, presidente da Comissão de Humanização do Hospital Regional Costa do Cacau, diz que a Páscoa é uma das festividades mais importantes para os cristãos. Não poderíamos deixar de trazer esse momento aqui para o hospital. Foi uma oportunidade de dar sentido ao espírito que representa a ressurreição de Jesus, que nos faz refletir sobre a renovação de nossas vidas, concluiu.
Pois é, agora meio-dia 27, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos já já com mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora meio-dia 35, já voltando com o Jornal do Meio-Dia na sua segunda-feira. Vamos agora liberar a participação do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois bem, continua meio-dia 35, já liberada a sua participação ouvinte aqui da Gabriela FM do Jornal do Meio-Dia. Para você que mandou a sua mensagem escrita ou de áudio, e ainda dá tempo de você enviar, viu? Renatinho agora vai dar uma olhadinha aí. Tem mensagens, Renatinho?
Ok, Marcos, dando uma passagem aqui pelo nosso WhatsApp, tem recado aqui dos moradores da Vila Olímpio. Elas dizem o seguinte: precisamos que o carro do lixo apareça. Tem mais de 15 dias que ele veio e já estamos com muitos lixos acumulados. É uma situação que a gente acabou de chamar aqui para essa questão da dengue. Isso ajuda no acúmulo e acaba também espalhando essa, claro, doença que está atacando muita gente e levando até a morte, né? Isso, Marcos?
É, o pessoal sempre tem reclamado lá da Vila Olímpia, em Ilhéus, né? A questão do recolhimento do lixo, a coleta de lixo. Tem mais aí, Renatinho?
Tem. Agora a gente precisa dar uma ouvida melhor, porque são áudios.
É, áudio, né? É complicado.
E a gente dá uma ouvida. Daqui a pouquinho a gente volta com a questão da participação do ouvinte, aqueles que mandam um áudio, tá certo?
Beleza. Pois bem, a gente segue adiante com o Jornal do Meio-Dia e vamos aqui de mais informações para você que está acompanhando a gente. É agora meio-dia e 36. Olha, lembrando que você pode continuar mandando sua mensagem, principalmente mensagem escrita, viu? Fica mais fácil para a gente analisar aqui e ver a sua participação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Olha, Justiça determina desocupação de imóveis em área de risco em Morro de São Paulo. Isso aqui você já leu, né, Renatinho?
Isso.
Já leu. Olha, vamos aqui a mais informações. A Bahia passa a contar com Delegacia de Combate à Corrupção. A Bahia passa a contar com mais um importante equipamento especializado para o enfrentamento à criminalidade com a criação da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção, DECOR, instituída por decreto publicado na sexta-feira, dia 29, no Diário Oficial do Estado. A unidade da Polícia Civil vai atuar contra crimes praticados por meio de contratações prejudiciais ao erário público. O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, enfatizou que o decreto é parte da reestruturação nas forças de segurança iniciada aí no ano passado, sendo ainda um reforço no combate ao crime organizado na Bahia. Agora, meio-dia e 38, tem as notícias nacionais aqui. Vamos adentrar, falar delas aqui. Olha, julgamento que pode caçar Moro começa nesta segunda-feira no TRE e deve durar até 3 sessões. O julgamento do processo que pode gerar a cassação do senador Sérgio Moro está na pauta do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desta segunda-feira, dia 1º. A sessão do colegiado começa às 2 horas da tarde e deve se dedicar integralmente à discussão da ação judicial que mira o ex-juiz da Lava Jato. Nenhum outro processo está previsto para a data. Além do encontro de segunda, foram reservados outros 2 dias, 3 e 8 de abril, no calendário da corte para tratar do assunto, se necessário. Encabeçada pelo PT e pelo PL, a ação judicial aponta, entre outras coisas, que Moro teria feito gastos excessivos no período da pré-campanha eleitoral ligada ao último pleito, o que a defesa do senador nega. Esperar para ver, então, esse julgamento do Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná com relação a essa questão envolvendo o senador Sérgio Moro, Renatinho.
Ok, informação chegando, não é informação boa, principalmente para esta segunda-feira, né, dia da mentira, mas infelizmente é verdade. E os preços de medicamentos podem aumentar 4,5% a partir de hoje, tá? A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos fixou o teto de reajustes para remédios em 4,5% neste ano, segundo o Ministério da Saúde. O percentual de aumento poderá ser aplicado a partir de hoje. Segundo a pasta, o anúncio não implica em reajustes automáticos nos preços, mas uma definição de teto permitido de reajuste. Para chegar ao índice, a CEMED observa fatores como a inflação dos últimos 12 meses, IPCA, a produtividade das indústrias de medicamentos, custos não captados pela inflação, como o câmbio e tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado, conforme determina o cálculo definido desde 2005, informou o Ministério Marcos.
Pois é, meio-dia e 40 agora, vamos convocar ele mais uma vez, o nosso repórter Coutinho Neto, trazendo mais informações do setor policial. É com você, Coutinho.
Agora, as notícias de polícia em destaque, com Coutinho Neto.
Como que vamos com a segunda e última participação do nosso Coutinho Neto aqui no Jornal do Meio-Dia.
Eu digo que valeu sim, Bad. Muito obrigado a você, muito obrigado a Marcos, muito obrigado especial você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Bora, Bahia! Um homicídio foi registrado na noite do último sábado em Vitória da Conquista, sudoeste do estado. A vítima, Ebert Silva, conhecido como Batata, foi brutalmente abatido por dois homens armados enquanto estava em um matagal próximo ao local conhecido como Condomínio Pau Brasil, conforme foi revelado pela Polícia Civil. O falecimento de Batata deixou a comunidade local em estado de choque, porque Batata era conhecido frentista em um posto de gasolina daquela cidade. E a sua morte abalou não apenas os moradores do bairro, mas também seus colegas de trabalho e vizinhos. O Instituto Médico Legal da Vitória da Conquista recebeu o corpo, que foi removido pelo DPT, enquanto as investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil em busca de elucidar os detalhes e a motivação por trás desse crime. E atenção, hein? Um homem morreu após o carro em que estava capotar na BR-030. O acidente aconteceu no quilômetro 417 da rodovia, entre os municípios de Brumado e Tanhaçu, também no sudoeste da Bahia, mais precisamente no distrito de Sussuarana. A vítima, identificada apenas como Gilvanei, 36 anos de idade, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele era passageiro do veículo. A suspeita da corporação é de que o motorista tenha perdido o controle da direção, provocando o capotamento. Gilvanei morreu no local e seu corpo foi levado para o DPT de Brumado. O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Velho Samuzão, para um hospital da cidade de Tanhaçu. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Olha, o pai morreu e o filho ficou ferido em um acidente, hein? Um grave acidente envolvendo ubatenses naturais de Ubatã. Pai e filho deixou morto e um ferido na BA-120, próxima à cidade de Gongogi, na noite de ontem, domingo. A vítima fatal, que conduzia a motocicleta, foi identificada como Pedrão e o seu filho como Marcelo, que seguia na carona do veículo e ficou bastante ferido. A dupla residia na zona rural do município de Ubatã e estava seguindo o sentido BR-330 quando o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu junto a uma cerca. Com o acidente, Pedrão foi a óbito ainda no local. Já Marcelo não corre risco de morte. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e fez a remoção do corpo. Olha, um suspeito, ele morreu em confronto e criminosos ainda tiraram contra uma delegacia. Como é que é isso, rapaz? Conta pra gente aí. Fique sabendo agora. criminosos armados efetuaram uma série de disparos de arma de fogo contra a delegacia de polícia da cidade de Maragogipe ontem domingo. Ainda bem que não houve feridos. O atentado teria sido motivado após a morte de um suspeito e outros dois que ficaram feridos durante um confronto com a polícia naquele município, no bairro da Comissão. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar os criminosos. O clima é muito tenso em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, que já vem sofrendo diversos casos relacionados à insegurança pública. Dois homens foram assassinados na madrugada do último sábado na cidade de Serrolândia, que fica localizada na microrregião de Jacobina. Homens armados efetuaram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas quando estavam trafegando em uma motoca. Uma das vítimas, identificado como Juliano Santos de Perusia, enquanto que o outro pelo prenome de Pedro, ambos moradores do município de Jacobina. Ainda é desconhecida a autoria e a motivação para o duplo homicídio. Olha, um jovem de apenas 23 anos, ele foi assassinado ontem à noite, domingão, em Feira de Santana. Segundo informações da família da vítima, trata-se de Israel Anunciação do Carmo. De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi atingido por disparos de arma de fogo na região da cabeça e nas costas. Não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. O delegado André Ribeiro presidiu o levantamento cadavérico. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para ser necropsiado. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nesta edição de hoje, segunda-feira, dia da mentira, dia 1º de abril. Mas a verdade é que voltaremos amanhã no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Renato Nogueira, o nosso bad boy, e de Marcos Marcão Bezerra. Marcão, lembrando que o primeiro milho sempre é das galinhas.
Ô, Coutinho. Coutinho Neto aí, as deles, né? Agora é 12:46, a gente segue com mais informações e participação também do ouvinte. Tem mais alguma participação no WhatsApp, Renatinho?
Ok, Marcos, dando uma passagem aqui rapidinho, né? A turma pedindo apoio aqui da Gabriela FM e relatando que Urucutuca tem quase 15 dias que a água está caindo fraco e não tem como subir para os tanques. Um absurdo. Então, o pessoal da Embasa, que puder dar um suporte melhor aí, o pessoal de Urucutuca. A água está caindo nas torneiras, mas não chega com força. E aí, como é que o pessoal vai reabastecer os seus tanques? Fica difícil, né, Marco?
É verdade, sim, né? Água é vida, não pode ficar sem água. Então, Embasa, dá uma olhada aí pela população de Urucutuca em Ilhéus, né? Um distrito aí, mais um que sofre, né? Com, às vezes, com a lentidão para a resolução de algumas questões aí. A gente segue em frente com mais informações aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Olha, traga você a informação aí, Renatinho.
Ok, a gente vai falar de uma questão aí que tomou conta dos noticiários, tá bom? Inclusive nesse final de semana, que foi a morte da Gal Costa, né? O filho da Gal, Gabriel Costa, e a viúva da cantora Vilma Petrilho travam uma batalha na justiça pela herança da artista, que morreu em novembro de 2022. Os dois falaram com exclusividade ao programa Fantástico sobre o último dia de vida de Gal. O filho da cantora alega que Gal e Vilma não eram um casal e que, portanto, Vilma não tem direito à metade do patrimônio. Já Vilma, que morou com Gal por mais de 20 anos, diz que elas nunca deixaram de ser um casal. Na certidão de óbito de Gal constam parada cardíaca e câncer. Segundo Vilma, foi depois da primeira sessão de radioterapia que Gal Costa começou a passar mal e chegou super enjoada. Vilma falou sobre os momentos com Gal no quarto. Segundo ela, a cantora parecia estar ofegante e com frio. Fui no quarto da minha mãe dar boa noite para ela. Só que nisso, a Vilma falou que ela não estava bem, estava com calafrio, tinha vomitado e que já tinha dado remédio para ela. Fiquei um pouco lá com ela e fui dormir, acrescentou Gabriel. Ainda de acordo com Vilma, naquele dia Gal acordou, afirmou estar melhor e disse, então vai ser assim, você vai ficar comigo, eu já não sei mais o que fazer sem você. A viúva disse que achou que Gal iria passar mal novamente e chamou Gabriel para ajudar a cantora. Quando Gabriel chegou ao quarto, Gal não respondia aos chamados. Eu estava vendo que minha mãe não estava respondendo. Eu comecei a ficar um pouco desesperado. Segundo ele, quando o SAMU chegou, os profissionais de saúde notaram manchas vermelhas no corpo de Gal. Eles mesmo falaram: quando tem essa mancha, é porque o coração parou de funcionar. Ele contou que uma médica do SAMU constatou a morte. Começaram a conversar ali entre médicos. Comecei a chorar muito lá no meu quarto, quando eu vi que deu óbito e deu uma saída, porque eu precisava respirar. Essa é a confusão que ainda está aí com a situação da herança da Gal Costa. O filho alega, o filho reclama também que não acredita que a mãe estivesse morta ou que poderia ter sido envenenada, hein, Marcos?
Que coisa chata, né? Olha, 12:50, faltando 10 para 1. Preços de medicamentos podem aumentar 4,5% a partir desta segunda, dia 1º de abril, viu? Ah, o Renatinho já leu essa. Vamos a outra aqui. É informação importante para você que está acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia. Olha, a companhia independente aí de Polícia Rodoviária, CIPRV de Itabuna, divulgou o balanço da Operação Semana Santa nas rodovias estaduais do Sul e Extremo Sul da Bahia, encerrada hoje, segunda-feira, dia 1º. Segundo a unidade, foram registrados 4 acidentes, 5 a menos do que no mesmo feriado do ano passado. Uma morte foi registrada em acidente ocorrido no domingo ontem, na BA-120, em Gongogi. Pedro Alves dos Santos, de 51 anos, faleceu após a moto que ele conduzia bater em uma cerca às margens da estrada. O filho dele viajava na garupa e sobreviveu. A operação policial, que teve início na quinta-feira passada, dia 28, também recuperou 2 veículos com restrição de roubo. De acordo com a CIPRV, além do efetivo dos postos fixos, o policiamento rodoviário foi intensificado em horários e locais estratégicos para garantir fluidez do trânsito e coibir a prática de crimes nas rodovias. A gente destaca que bom que reduziu o número de acidentes, né, em comparação ao mesmo período do ano passado. E a gente espere que o motorista se conscientize a cada ano que passe, né, reduza a velocidade, preste mais atenção e que esse número zere em breve.
Ok, para você almoçando agora, muito boa tarde, são 12:52, 12:52, lembrando que já já às 13 horas tem mais uma edição do Pagode Brasil com a Suzy Luiz, hein? A Polícia Federal mapeou mais hipóteses para o assassinato de Marielle Franco. Além da já mencionada disputa imobiliária em área dominada pela milícia, as investigações apontaram novos fatores que teriam feito a família Brazão encomendar a execução da vereadora. De acordo com a Polícia Federal, a animosidade de Chiquinho e Domingos Brazão com políticos do PSOL teve início ainda no período em que os dois irmãos estavam no PMDB, atual MDB, entre 2007 e 2018, quando o partido comandou a prefeitura e o governo do Rio de Janeiro, enfrentando fortes oposição do PSOL. Dessa forma, a partir das declarações prestadas por Lessa, a Polícia Federal concluiu que a motivação para a morte de Marielle teria decorrido de duas questões decisivas. A primeira, a animosidade dos Brazãos com relação aos integrantes do PSOL. Em seguida, a atuação da vereadora junto a moradores da comunidade dominadas por milícias, notadamente no tocante à exploração de terra e aos loteamentos ilegais. No total, a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de prisão preventivas e 12 de busca e apreensão, todos expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes no STF. Participaram da ação a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Pois bem, agora 12:54, vamos à última informação no nosso Jornal do Meio-Dia. Olha, cair na conversa de um estelionatário e perder uma quantia em dinheiro pode gerar consequências graves, não só para o bolso, mas para o psicológico da vítima. De acordo com dados obtidos pelo Correio Brasiliense, por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, Ordem Tributária e Fraudes, CORF, a quantidade de ocorrências cresceu. Em 2022, foram registrados 59.726 casos e em 2023 foram 62.135, o equivalente a um aumento de 28%, boa parte deles frutos de armadilhas online. Quando pessoas lhe contavam que tinham caído em golpes, a autônoma Lara, de 63 anos, perguntava: mas como? Até que no começo deste ano ela própria foi vítima de estelionatários. Então, é importante a gente alertar a você, ouvinte, né, do Jornal do Meio Dia, estar sempre alerta, principalmente para propostas online aí na internet, golpes online, Renatinho.
Ok, Marcão, chegamos a mais uma edição do nosso Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço, não é isso?
É isso aí, né? No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. O Jornal do Meio Dia fica por aqui, volta amanhã ao meio-dia, né? Lembrando que daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo Pagode Brasil. Um abraço para você, ouvinte. Um abraço para você, Renatinho.
Um abraço a você, Marcão, e a todos que estão aí nesse primeiro dia de abril. Fiquem atentos, hein, às pegadinhas do dia de hoje. Até amanhã, ao meio-dia. Eu volto amanhã, às 8 da manhã, logo após o Tropa de Elite.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.